mudar de tecnologia é uma coisa, mudar a cultura é muito mais complicado.
Olá, aqui é a Carla Furtado, começando mais um episódio da Sala de Liderança para o Microsoft Brasil Podcast. Para quem não está me vendo, eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados, castanhos. Eu estou vestindo uma camiseta laranja e eu estou num estúdio com parede cinza. Hoje nós vamos falar do temido ransomware, dando um foco especial às instituições financeiras. Como evitar ou mesmo se recuperar de um ataque desse? Será que uma empresa mais antiga oferece mais riscos de ser atacada do que uma empresa super moderna e digital? Trata-se apenas de uma questão tecnológica ou tem um meio termo entre cultura e tecnologia? Para nos ajudar a mergulhar nessas questões, hoje eu recebo o Eduardo Joia, que é CTO e Managing Director para Microsoft Financial Services Industry na América Latina. Eduardo, bem-vindo. Tudo bom?
Obrigado. Tudo bem? Obrigado, Carla, pelo convite estar aqui. Prazer. Agora, acho que um pouco para descrever.
Sim.
Seria só um homem branco. Cabelos um pouco, os poucos cabelos que ainda tenho estão grisalhos. Falando aqui de Nova York, está começando a fazer frio, as folhas aqui estão amarelas e vermelhas, está muito bonito, mas está frio. Eu estou usando um casaco azul, camisa azul, e é isso.
Maravilha, gostei de imaginar as ruas de Nova York com aquelas folhas lindas de filme, né?
É de filme mesmo, é bonito. Tirando o frio, o frio não é agradável.
Pois é, tem isso. Pois é, vamos falar agora de um tema que também não é tão agradável assim, que é o ransomware, né? Mas que é muito importante e que eu acho que junto dele também traz algumas questões agradáveis que tem a ver com o desenvolvimento, né? Com a gente se preparar mais. Mas começando no que eu falei sobre tecnologia e digitalização nas empresas, que quando a gente fala disso, talvez isso não seja um senso comum, mas para quem vai mergulhar percebe que não tem como falar disso sem falar de cultura. Por que que essas duas áreas são tão conectadas e por que que é tão importante para uma instituição financeira ter isso bem alinhado, principalmente o que a gente vai falar mais para frente, para se prevenir também de ataques como o ransomware?
Então, vamos lá. Por que que cultura é importante? Se você der um passo para trás e olhar o ecossistema todo no qual hoje o cidadão está imerso, existe um conjunto de expectativas que a mídia social nos acostumou. Né? Então, a pessoa está acostumada a usar o seu telefone celular, está acostumada que os serviços sejam fáceis, não tem que ler manual nenhum para usar nada. Né? A informação está disponível o tempo todo. E você, obviamente, como está acostumado a isso, quando você está interagindo com a sua instituição financeira, você espera o mesmo. Né? Você espera que a qualquer momento, a qualquer hora, a informação esteja lá, que eles saibam quem você é e que a informação seja acurada, seja fácil de usar, etc, etc, etc. Então, essa expectativa que começou com as redes sociais, agora, obviamente, a indústria inteira necessita atender essa expectativa. Aí você vai, vamos puxando o fio, né? Aí, como consequência disso, significa que as instituições financeiras, digamos que são companhias um pouco mais clássicas, elas estão aí há bastante tempo, elas têm uma certa maneira e velocidade de interagir com o mercado, com as pessoas. E é uma maneira e uma velocidade muito, digamos, diferente de como você interage com o Netflix, ou com o Facebook, ou o Snapchat, ou o Instagram, muito mais devagar.
Totalmente.
Não é? Consequência de quê? Consequência da regulação toda, que o Banco Central e os órgãos, é o seu dinheiro, então tem que ter um certo cuidado. Certo. Então essa dicotomia aí entre, nossa, eu sou uma instituição financeira clássica, eu opero num ecossistema mais ou menos controlado e de repente eu tenho que me abrir para a internet. Eu tenho que ser super rápido. E aí nasce o nosso dilema. Dilema número um, ao abrir as minhas fronteiras e me tornar acessível, né, eu obviamente, com essa facilidade de acesso, eu também estou me expondo a que maus atores, maus agentes, né, eles entram o tema de ransomware. Esse é o problema número um. Problema número dois é agora eu tenho que me mexer, a velocidade com que eu tenho que interagir com o mercado, a velocidade que eu tenho que reagir e o nível de atenção e cuidado que eu tenho que dar para o cidadão ou para a cidadã é totalmente diferente. Então, como é que você sai de uma organização, digamos, clássica, que está acostumada a fazer coisas em 6 meses, 1 ano, 2, e agora você tem a expectativa de que você vai fazer as coisas em semanas? Então, essa mudança de cultura a gente vê acontecendo da seguinte maneira: bancos, que eram organizações muito centradas em estruturas de poder de controle, e comando e control, que se fala em inglês, agora tem que se reorganizar e ser mais ágeis. Isso significa uma mudança de cultura, não só na área de informática, mas também na maneira como a área de negócios do banco pensa. E essa transição não é uma transição fácil. Mudar de tecnologia é uma coisa, mudar a cultura é muito mais complicado. E a analogia que eu faço é a seguinte, só para terminar, Carlos, e de repente botar em alto relevo a comparação. Você pega uma pessoa, um cidadão, que está acostumado a dirigir aquele fusquinha a vida inteira. Né? Aí você pega um indivíduo, agora nós vamos competir em Fórmula 1. E eu vou dar uma McLaren, uma Mercedes para ele, tá certo? O indivíduo está acostumado a dirigir um fusquinha, né? E agora uma Fórmula 1. Ele vai dirigir, a menos que mude a cultura ou a maneira dele interagir com a tecnologia, ele vai dirigir o Fórmula 1 com o que ele sabe, que é os procedimentos que ele tinha para o Fusquinha. Então, meu ponto é, você pode mudar a tecnologia de Fusca para McLaren, mas se você não ensinar o indivíduo a pilotar aquela tecnologia de outra maneira, você não está utilizando o potencial todo. Então, mudança da tecnologia, entendeu? Claro, mudança da tecnologia sem mudança da cultura, você não atinge os resultados necessários. E a velocidade necessária para interagir com o mercado com essa nova dinâmica que a gente tem hoje.
É muito importante, acho que estabelecer isso logo de cara nessa conversa, né? Quando a gente vai falar de segurança e tecnologia, a gente tende a achar cada vez menos, né, que basta contratar uma tecnologia muito eficiente e pronto, trabalho feito, né, rodar, como se fosse rodar um antivírus. Mas numa empresa, isso é muito mais complexo, como você disse, e com certeza vai demandar de uma cultura, de um treinamento da equipe para que isso possa ter a máxima eficiência. E sem isso, como você disse, não é nada feito, não adianta.
Correto.
E outra coisa que eu gosto logo de tocar, assim, naqueles temas que logo vêm à nossa cabeça quando a gente fala desses temas, né? E também eu sinto que não tem como não pensar em fintech quando a gente fala de tecnologia e instituições financeiras. E também temos essa impressão generalizada de que as fintechs são o que há de mais digital em termos de instituições financeiras. Só que a gente também sabe que as instituições mais tradicionais também estão correndo atrás disso. Então, quais são as diferenças que ainda persistem entre as fintechs e as instituições mais tradicionais? Ainda faz sentido dizer que as fintechs são as mais digitais no mercado?
Não faz sentido nenhum, né? E na minha opinião nunca fez. Porque os bancos, em particular no Brasil, né? Quem tem um pouco mais de idade lembra que antes do Fernando Henrique Cardoso, já estou voltando no tempo aqui, demonstrando a minha idade.
Sim.
Mas nós quem tem mais uma certa idade lembra o período que a gente teve de inflação alta e tudo mais. Então, a indústria financeira brasileira, eu trabalhei na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos, a indústria financeira brasileira, o que eu estou chamando de bancos clássicos, é muito moderna. Por consequência da inflação, e por consequência de ter uma necessidade de reagir muito rápido, os bancos brasileiros, em geral, eu diria, estão bem à frente em termos de agilidade dos bancos europeus e norte-americanos. Então, eles já são digitais. Por digital, é o meu conceito de informática, toda a interação com o indivíduo em cima de computadores e telefonia móvel, isso já tem. Não é por aí a diferença. A diferença passa a ser que nossos bancos, digamos que... aqui estou chamando de claro, nossos bancos, eles têm 50, 60, 70, 30 anos de existência. Então, tem aquela cultura que a gente já falou que tem que mudar.
Certo.
Uma fintech, vamos supor, que foi criada 2 anos atrás, tá certo? Ela está começando do zero. Então, ela não tem milhões ou bilhões de reais investidos em centros de processamento de dados enormes. Ela não tem sistemas que foram desenvolvidos na década de 70, 80, 90, que ela tem que manter ao mesmo tempo que ela tenta... Sabe? A fintech não tem nada disso. Ela nasce do zero. Então, eu, por exemplo, poderia muito facilmente criar uma fintech do zero em Azure, no cloud da Microsoft, só com o número de ativos que já tem lá. Tem sistemas bancários, tem sistemas de onboarding de clientes, está tudo disponível lá. Então, uma fintech, ela nasce já na nova cultura, porque são empregados, é pessoal novo, os sistemas são novos, há aquela agilidade... aquela capacidade de se mover rápido que eu falei que é tão importante, porque o mercado espera isso, já está.
Aí, essa é uma vantagem, né?
Uma super vantagem.
Sim.
Agora, qual é a desvantagem? Tudo tem dois lados. Qual é a desvantagem? Sim. Ela tem que criar a base instalada dela, né? Ela tem que adicionar clientes. Então, você pega uma grande instituição financeira do Brasil, um banco de primeira linha, segunda linha, vai ter 40, 50, 60 milhões de contas ativas e vai ter um determinado lucro, certo? Essa instituição financeira, que no Brasil os grandes são mais ou menos desse tamanho, ela tem uma base de cliente que ela tem que rapidamente, a maneira como ela interage com o seu cliente, ela tem que rapidamente se adaptar e mudar e satisfazer melhor esse cliente. E a fintech, ela já tem sistemas que são super bons, mas ela não tem aquela base de clientes. Então, é uma espécie de corrida, né?
Sim.
O banco mais clássico depende da velocidade com que ele consegue se adaptar para atender as necessidades cada vez mais específicas da base de clientes. Eu quero que o banco me trate como Eduardo. Eu sou o Eduardo. Você é a Carla. A Carla quer que o banco saiba o que a Carla quer.
Sim.
Já uma fintech nasce com essa capacidade, mas ela não tem a massa crítica. Então, a gente vê uma espécie de corrida. E outro ponto que é importante também é que quando uma fintech nasce, normalmente elas nascem especializando em alguma coisa, por exemplo, em pagamentos, né? Ou em cartão de crédito, ou em conta corrente, depósito, cheque. E depois, lentamente, ela vai expandindo, né? Já o banco tem um portfólio de produtos, tem agência, é um ecossistema muito mais completo. Então, no que está acontecendo hoje, digamos, essa corrida, essa competição entre bancos clássicos que estão se renovando e estão tentando adaptar a velocidade e agilidade das fintechs, e ao mesmo tempo as fintechs tentando fidelizar e ganhar o máximo número de clientes, né? Eu não sei como vai terminar isso, mas é bom para o país e é bom para o cidadão, né? Para o cidadão, para a cidadã, porque nessa competição aí, no final das contas, todo mundo tem melhores serviços.
Sim, com certeza. E no Brasil, né? Eu não vou ter aqui o dado exato, mas a gente sabe que aumentou o número de pessoas com bancos por causa das fintechs. Porque muitas pessoas não tinham crédito aprovado e as fintechs facilitaram muito isso, né? Porque qualquer pessoa poderia ter aquela conta. Normalmente, elas não. Acho que até hoje, grande parte delas não tem nenhuma taxa, ao contrário dos bancos tradicionais. E como você disse, né? Falava diretamente com a pessoa. Então já nasceu com isso muito nativo da personalização de uma linguagem muito mais próxima com os clientes, que agora os bancos estão correndo atrás. Só que a gente percebe que em muitos deles, talvez porque a cultura não foi tão renovada, não está tão estabelecida, ainda parece como se fosse aquele nosso tio mais velho querendo falar com os mais jovens. Né? Ainda não conseguiu acertar a linguagem, exatamente. Alguns sim, outros nem tanto.
Bom, o ponto que você tocou é tão claro, eu estou tão contente de você ter feito esse ponto, porque as fintechs, elas conseguem dar aquela personalização que você espera.
Sim.
E é um custo muito mais baixo, às vezes até custo nenhum, né? Porque eles já nascem num ambiente onde não tem um passado pesado de custo fixo, né? Já nasce tudo num ambiente novo. E esse é o desafio, né? Como é que você, como banco clássico, vai conseguir se comportar como uma fintech? E aí vai para o ponto da cultura, e tem que ser completamente diferente.
Pois é. E chegando ao nosso ponto-chave aqui, que eu acho que também é uma coisa que conheço pessoas assim, jovens, mais novas que eu, que ficaram um pouco ressabiadas. Será que é seguro? Porque estamos falando de dinheiro, né? Eu vou confiar num banco completamente novo e se der algum problema, uma amiga minha fala, eu gosto de poder me resolver com seres humanos, eu não gosto de colocar meu dinheiro num lugar que eu não posso ir lá e falar com uma pessoa cara a cara. Então, e agora a gente vai falar de dados, né? Então, além do nosso dinheiro, também tem essa questão que é de grande valor, que por mais que a gente, que já, grande parte já esteja aí aberto em muitas instituições de todos os tipos, mas os nossos dados têm muito valor e a gente coloca tudo de informação ali. Então, eu queria entender quais são os perigos, assim, o que realmente acontece para uma instituição financeira que sofre com ataques de ransomware. E se a gente pode achar que uma fintech é mais ou menos segura que uma instituição tradicional, nesse sentido?
Olha, o ransomware ele vai atacar igualmente as duas.
Certo.
Eu diria que eu tenho que tomar cuidado para depois os comentários não caírem em cima de mim. Minha opinião é existem prós e contras. Um banco, digamos, mais clássico, ele tem uma superfície de ataque muito maior. Porque lembra, ele tem mais produtos, tá certo? E, para complicar, ele tem sistemas legacy, legado, que são... E tem tecnologia nova, porque todo mundo está num momento de transição. Quando você tem um sistema legado e um sistema novo, às vezes tem um gap, tem brechas, digamos, por onde um ransomware pode entrar. É um sistema muito complexo, é muito maior que uma fintech, tem tecnologia nova, tem tecnologia antiga, e nessa salada de frutas, às vezes, existe a oportunidade do mau ator. Esse é o lado negativo. Olha o lado positivo. Ao mesmo tempo, existe uma prática e uma cultura de segurança muito grande. Então, a mesma coisa que faz com que um banco grande, clássico, se mova um pouco mais devagar, é a mesma coisa que faz com que ele também seja mais seguro. Então, tem a vantagem e a desvantagem, né? A desvantagem, obviamente, é o ambiente, é uma superfície de ataque maior, são ambientes mais complexos, e na complexidade gera possibilidade de ataque. Por outro lado, todos os bancos que eu, clássicos que eu conheço, nos quais alguns eu trabalhei, outros foram clientes meus, eles têm protocolos de segurança muito bem desenvolvidos. E, além disso, eles são bem regulados, digamos, pelo Banco Central, então tem todo um processo de auditoria, inspeção, etc. Então, você sabe que pode dar alguma coisa errada, mas eles têm como recuperar, têm como te proteger e são bem regulados. Agora, a gente vai para a direita, que é o pessoal da fintech, né? Então, uma tecnologia nova, ela é mais homogênea. Normalmente, a superfície de ataque é menor, portanto, o risco é menor, mas eles tendem a ser... E aí é que você tem que tomar um certo cuidado, né? Qual é a entidade financeira? É nova, ela pode ser bem estruturada, pode ser bem regulada, né? O Banco Central pode ter uma boa prática lá, pode ter a carta bancária, etc. Então, é relativamente seguro. Mas na hora que você começa a derivar um pouco para a direita, você entra em cryptocurrency e outras coisas, aí começa a ficar um pouco mais complicado. Então, o que você vai fazer? A maior parte das pessoas que eu conheço tem, eles usam uma fintech para uma outra interação com um produto, e mantém um outro pé no banco clássico, no banco legado. A característica da fintech é entenda muito bem a que essa fintech se propõe, e que tipo de controle e regulação ela está, né? Para você não acabar num Wild West, que seria em inglês, eu não sei mais como traduzir isso.
Sim.
O que está acontecendo no mercado de cripto agora acabou de colapsar, ou está colapsando, uma das maiores exchanges de cripto nos Estados Unidos.
Bilhões
de dólares se perderam. Então aí você tem que fazer uma análise de valor.
Então, indo um pouco para esse lado do usuário, quais são os pontos que uma pessoa precisa checar, uma pessoa leiga? O que ela precisa checar para conseguir ter uma noção se aquela fintech é mais segura em relação a isso que você falou assim, é importante ver aquilo que ela se propõe. Porque a impressão que eu tenho quando a gente vai conversar com especialistas é que sempre é um risco, né? Por mais que a gente ache que talvez aquele banco super tradicional está sendo nada vai acontecer, na verdade, sempre tem algum tipo de risco envolvido. Mas a impressão que dá é que realmente uma empresa mais nova, como você disse, você poderia abrir uma fintech hoje, né? Então, uma pessoa que já tem algum envolvimento pode fazer isso, dá a impressão que é um pouco mais inseguro. Então, se eu quiser, em ambos os casos, se eu quiser ficar um pouco mais ligada de quais são os riscos e quais são as seguranças que aquele banco me oferece, por onde eu tenho que buscar para saber mais ou menos ali, para poder balizar qual que é a minha situação numa instituição financeira?
Se você quiser ser completamente seguro, você trabalha com um banco que é controlado, regulamentado pelo Banco Central, tem carta bancária,
certo.
Tem todo o processo de auditoria, então basicamente, e tem uma garantia de depósito também, né? Importante, porque tem uma carta bancária, o Banco Central garante até um certo valor. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, então esse seria o modelo tradicional. Se você vai para uma fintech, aí começa a ficar um pouco mais complicado, né? Porque... Tem fintechs que não tem nenhuma carta bancária, que ela só faz uma transação com você. Isso aqui tem muito nos Estados Unidos. E você pensa que você está fazendo com um banco, na verdade é um aplicativo que tem por detrás um banco. Né? E tem outras que são que fazem bancária. É difícil. Eu, em termos de dinheiro pessoal, tá certo? Eu sou um pouco conservador. Eu tenho tendência a manter o que a minha fortuna pessoal, meu dinheiro, né? Meu próprio dinheiro pessoal, eu mantenho num banco clássico. E quando eu uso uma fintech, para uma transação ou para alguma coisa específica, tá certo?
Sim.
Que não coloque em risco o meu patrimônio. Porque, a menos que seja uma fintech que eu conheça, que eu saiba que já está há algum tempo, que é auditada e controlada, você colocar... E lembra, uma fintech não significa que é um banco.
Bom ponto,
Vamos só ter isso em claro. Uma fintech, na verdade, é alguém que abriu um aplicativo, colocou disponível para você, e essa pessoa aqui nos Estados Unidos tem uma companhia chamada Chime, que até pouco tempo atrás não era um banco. Era um aplicativo que você usava, você pensava que era uma conta cheque, depósito, etc, etc, certo? E por trás tinha um banco. Na verdade, para você parecia um banco. E em operando assim, não tinha nenhuma garantia de depósito. Na verdade, era um aplicativo, era uma carteira digital onde você colocava o seu dinheiro e você fazia pagamentos digitais. Muito legal, muito fácil de usar, etc. Agora já virou um banco. Então, entende, o risco aí é eu como ótica de garantia de segurança, eu deixaria tudo no meu principal dinheiro no Banco Clássico, e aí eu usaria as fintechs em transações, transacionalmente, não estruturalmente, que pode ter alguma vantagem, mas não para ter o meu patrimônio.
Principalmente, eu acho que em termos de você ser ressarcido caso algo aconteça. Eu não sei como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, como já é tradicional, infelizmente, a gente não para de ver notícias de como ladrões estão ficando cada vez mais especialistas em conseguirem entrar nos bancos, né? E conseguirem, principalmente através de PIX e cartões de aproximação e várias coisas que são grandes comodidades que a gente tem aqui, que são avanços, mas que infelizmente também facilitaram para que a gente seja roubado. Então, muitas pessoas têm que ter várias estratégias. Por exemplo, deixar um pouco de dinheiro numa fintech, outro num outro aplicativo. Muita gente não usa mais aplicativo de banco no celular, que virou, né, uma porta de entrada muito vulnerável. E, normalmente, se o banco talvez não é… Talvez seja um banco novo, é mais difícil de você ser ressarcido caso um roubo aconteça. Ainda que também, infelizmente, a gente tenha ouvido que como ficou muito frequente, tem até histórias de bancos tradicionais mesmo, que não estão conseguindo também ressarcir pelo volume de roubos que tem acontecido aqui por aqui. Não sei se é só aqui no Brasil, ou se também em outros países também tem acontecido isso.
Menos aqui, acontece também, menos aqui. O Brasil é interessante, porque e eu acho que, de novo, consequência do Brasil tem um sistema financeiro sofisticado comparado com os Estados Unidos. Tá? Aqui a coisa a nível estadual não é tão federal, é muito mais fragmentado isso, e os bancos não são tão sofisticados. Tá? O Brasil tem uma superfície de ataque muito grande, certo? Você pega um banco brasileiro de varejo grande, vai ter 40, 50, 60 milhões de contas. Né? E tem muitos produtos, tem muitas ofertas, tem muitos canais de acesso. Então, é interessante para um mau ator atacar para uma superfície, porque a superfície de ataque é ampla e porque a recompensa é grande, porque o volume é muito. E aqui não, aqui é muito fragmentado. E os bancos são muito sofisticados. Então, a sofisticação aumenta a superfície de ataque, aumenta as possibilidades de ataque. Isso é uma coisa que eu percebi essa diferença agora que eu estou passando mais no Brasil. Eu volto a lembrar que, em termos de proteção de patrimônio, nem toda fintech sequer é um banco, nem toda fintech é regulada. Então, eu volto ao meu ponto original. Por mais, se você quiser minimizar o risco, grosso do seu patrimônio, acho que um banco clássico talvez seja, com todos os problemas que existem, talvez seja melhor, porque eles têm essa prática de proteção de cybersecurity bem desenvolvida. Não quer dizer que a fintech não tenha, tá? É só uma entidade mais conhecida que tem mais traquejo nisso. Tem bancos digitais no Brasil que são muito sofisticados também, não quero botar todo mundo na mesma. Mas é aquela análise de valor, infelizmente, acho que você tem que fazer uma análise e dizer, bom, o que eu quero fazer, digamos, com uma operação financeira mais clássica e o que eu quero fazer em termos de investimento através de uma fintech, tá?
Maravilha. O bom é que temos opções, né? E realmente, cada um vai ter uma função diferente que a gente pode saber discernir para ser útil para o nosso dia a dia. Mas voltando, a gente falou agora de ataque, isso acontece, né, do próprio usuário, né, às vezes um roubo, por aí vai. Mas voltando ao ataque de ransomware, né, aquele que acontece na instituição, que às vezes o usuário não fica nem sabendo, ou só se for um estrago maior. Se aconteceu numa instituição, quais são os caminhos para resolver isso, para reverter essa situação? Qual é o caminho mais eficiente, mais rápido, depois que o estrago é feito?
Bom, primeiro caminho, eu sei que eu não estou respondendo a tua pergunta, é prevenção, prevenção, prevenção.
Sim, tá?
Porque é que nem saúde, né? Você pega se você tiver prevenção, é muito mais fácil que tratar. Então, eu vou super repetir isso. Prevenção, ter controle de segmentar, né? O que ele chama de controle de blast radius, que é controle de impacto, de maneira que mesmo que tenha uma entrada de um mau agente, ele só consegue acessar um segmento, um pedaço. Então, segmentar a tua rede, separar os produtos, separar os aplicativos, fazer com que as pessoas que são administradoras tenham privilégio só para aquele pro contexto que elas têm que ter acesso e não para a instituição financeira como um todo. Toda essa parte toda de prevenção. Obviamente, quando você fala em termos de recuperação, aí segue, vamos supor que aconteceu um incidente, se você tiver, a instituição financeira, se ela tiver segmentado a rede dela interna, se você tiver segmentado os produtos e tudo mais, o impacto vai estar limitado não ao banco como um todo, mas sim aquela parte. Aí fica muito mais fácil você recuperar os dados a partir desse momento. Tá? Nesse sentido, se você tiver um flat network, que é como... A minha analogia é a seguinte, imagina que você chega num hotel, tá certo? Que não, né? E você tem um quarto no quinto andar. Em alguns hotéis, você tem que botar a chave para subir no elevador para o quinto andar. Você não consegue acessar nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o sexto. Só o quinto andar que é o hotel onde você está. Isso é uma instituição financeira segmentada, que separou por produto bancário. Né? Aí, em outros hotéis, você entra e você consegue entrar em qualquer andar. Então, se você é um hacker e você está querendo entrar, se você for aquele hotel onde você consegue entrar em qualquer andar, significa que é uma rede flat. Uma vez que você está lá dentro, você consegue acessar a conta de cartão, a conta de caderno de poupança, você consegue acessar a conta de débito, cartão de crédito, porque está tudo aberto, né? Como se fosse um hotel onde você consegue entrar em qualquer andar. Você ainda vai ter que entrar no aplicativo, mas está tudo aberto. Se você fizer a prevenção correta e você entrou, de repente você só consegue acessar a caderno de poupança. E aí você vai ter que descobrir uma maneira, você é o hacker, né? Descobrir uma maneira de, estando no andar da caderno de poupança, como é que você consegue entrar no quarto? É uma dupla dificuldade para ele. Vez lá dentro, o indivíduo, o mau ator, começa a fazer o estrago, começa a fazer, rapidamente ele vai ser detectado. Questão de horas e dias, né? E aí você tem que fechar a porta pelo qual ele entrou e recuperar os dados. A maior parte, todas as instituições financeiras que eu conheço, porque o órgão regulador assim o exige, e aí começa dependendo, lembra da fintech, se ela for regulada ou não, se ela seguir a melhor prática ou não. Se você for um banco clássico, você tem à sua disposição um ferramental que o Estado obriga você a ter, porque quer proteger o dinheiro do cidadão. Então, tem um procedimento que o banco vai fazer de chegar, essa parte aqui está exposta e eu vou recuperar a base de dados antiga. Aí começa a complexidade. Dependendo de quanto tempo o hacker está, ele pode ter comprometido os dados de... Entendeu? Normalmente eles entram e chegam assim, eu vou ficar quietinho e vou começar a destruir os dados, o backup que eu tenho, né?
Sim.
Essa semana, da semana passada, etc., para o banco não conseguir recuperar. E eles também começam, eles também querem tirar dados para fazer chantagem de eu tenho os seus dados do cidadão, eu vou... Então, esse processo todo é um processo muito complicado para recuperação, normalmente. Normalmente, o que uma instituição financeira faz, elas têm um conjunto de equipamentos aplicativos separados. Nós, na Microsoft, por exemplo, temos uma oferta onde a gente pode manter os dados e os aplicativos do banco como se fosse num CPD na nuvem, como se fosse um processamento na nuvem. Então, você tem o banco, tem os dados dele e tem uma cópia na nuvem da Microsoft, que é Azure, né?
Certo.
E se houver um incidente, a gente consegue recuperar aquela parte do banco na nuvem, se for necessário. O banco também pode ter o procedimento de recuperar. Resumindo, a recuperação depende de você ter ou não ter a capacidade de pegar os dados antes que eles tenham sido contaminados.
Entendi.
E aí vai depender do procedimento operacional, que a instituição financeira tem que ser mais sofisticada ou menos sofisticada. Os bancos todos que eu conheço são bastante sofisticados e são capazes de fazer essa recuperação, tá? Porque eles já têm esse traquejo, lembra? Faz parte da história deles. E, além disso, a Microsoft tem procedimentos de recuperação, que se tiver um problema, chama o nosso pessoal de cyber. E nós também temos a capacidade, se o banco tiver esse acordo com a Microsoft, de recuperar aquela parte impactada na nuvem também. E temporariamente, até o CPD voltar a ser operacional.
Maravilha.
É complicado, não é fácil, é um baita trabalho, por isso que a prevenção é a melhor.
É a melhor saída, com certeza, nossa, com certeza. Mas é muito, ao mesmo tempo, é tranquilizante de escutar, porque vê que já tem as saídas, né? Já tem os remédios, já tem as precauções. E isso acho que torna tanto o usuário mais seguro, como a pessoa que tem instituição, porque já tem, né, os serviços já pensados para isso.
Já, hein, Carla, você vê, as instituições financeiras... A nível mundial e no Brasil em particular, são tão sofisticadas e estão tão preparadas para isso que você não lê no jornal, como teve algum tempo atrás, que uma companhia que fica de semanas... Você não vê nenhum banco ficar...
Isso que eu pensei te escutando, exatamente. É.
Então, não quero dizer que não tem problema. É preocupante, Mas existem procedimentos de recuperação bastante sofisticados que a indústria financeira tem à sua disposição por estar preparada para isso. Que outras indústrias não estão tão preparadas.
Pois é, é isso. Isso é uma vantagem. E eu quero te perguntar mais uma última coisa, Eduardo, que tem a ver com o que você acabou de falar. E você falou bastante aqui no episódio, né? Como que o Brasil tem um sistema sofisticado. E é muito bom pra gente escutar isso, que a gente sempre tem a impressão, né? Que o Brasil está atrasado em relação ao resto do mundo.
Não!
Pois é. Mas você que tem uma visão mais macro, né, por trabalhar com a América Latina inteira e estar aí na América do Norte também, o que você enxerga de tendência e que você acha que seria interessante para o Brasil focar nisso para que possa avançar ainda mais em segurança e em serviços mais personalizados para os clientes, mais eficiente, para poder ir para a próxima fase em termos de tendências?
Acho que o Banco Central já está nisso, vou falar. Uma coisa seria o real digital. Seria a moeda do país digitalizada, né? E eu acho que, se não me engano, o Banco Central já vai começar, já está definindo isso, já vai ter um piloto começando, acho que em 23 ou 24. Isso é super importante.
Legal.
E o Brasil está na liderança. Entendeu? Que você, de maneira que você não precisa mais ter, né? Você tem a capacidade de interagir. O Pix é um exemplo, né? De como é que você caminha nessa direção. Mas real digital é uma, e outra super importante também é open banking. Se você open bank é a capacidade de uma... Agora a gente vai ser interessante. O que acontece? Open bank é um conjunto de APIs, quer dizer, de chamadas.
Certo.
Que você pode fazer para obter a informação da Carla, né? Então, e o objetivo é você equalizar de maneira que o cidadão ou a cidadã, os dados daquela pessoa não fiquem presos só numa instituição financeira. Então, é estimular a criatividade. Open Bank é um padrão que o Brasil está, digamos, acho que bem na liderança também, que vai completamente transformar os sistemas financeiros. Se for parar para pensar hoje, né, tudo que você tem, os seus dados pessoais, estão presos num banco. E aí,
certo.
Aí começa a ficar interessante. Porque se você criar uma fintech e você quiser prover serviços para a Carla, você precisa recriar dentro da sua base de dados todas as informações da Carla. Na hora que você chegar em Open Bank, no processo de Open Bank, teoricamente, você consegue, se houver um acordo, né, você consegue pegar, e a Carla permitir, você consegue pegar e fornecer serviços para a Carla, porque as informações da Carla vão estar disponíveis sempre desde quando a Carla esteja de acordo, tá certo? De maneira que a fintech possa prover serviços adicionais para você, porque a sua informação vai estar disponível lá, informação de financeira, tá? Então, qual é o objetivo? É democratizar o acesso à informação de maneira que novos serviços possam ser criados e não fique preso a tua informação, os serviços não fiquem amarrados só, monopolizados só numa instituição financeira. Então, isso vai estimular muita criatividade e vão aparecer novos serviços. Tá? Open Bank é uma coisa que vai mudar muito a indústria nos próximos anos. A gente ainda não sabe direito que novos serviços vão aparecer, mas vai democratizar esse espaço como um todo. Obviamente, tem preocupações de segurança, né? Para ter certeza que os seus dados não são... E aí tem todo um conjunto de proteções que tem que ser colocadas no lugar. Mas essas duas tendências, eu acho que são tendências dominantes no mundo que está acontecendo, né? Muito na Europa.
Sim.
E, obviamente, o Brasil já está liderando. Tem iniciativas de open banking acontecendo no Chile e no Peru, e porque eu estou ouvindo essas conversas, eles estão olhando para o Brasil como um norte, dando um norte, porque nós estamos mais avançados.
Olha só, que bom saber. É muito animadora desses avanços, porque realmente facilitam muito a vida, né? Parece que o Open Bank traz um pouco mais de autonomia para o usuário também, né? Porque eu sou mais dona dos meus dados, não a instituição, né? Isso é muito interessante. Bom, eu adoro esse assunto, a gente podia falar por muito tempo, porque tem totalmente a ver com o nosso dia a dia, né? O nosso dinheiro, nossa troca. Mas tudo que você trouxe foi muito enriquecedor, Eduardo. Muito obrigada por estar com a gente, por trazer tanto conteúdo. E eu só queria contar para quem não está assistindo que o sol foi entrando aqui na imagem do Eduardo. Pude imaginar ainda mais como que deve estar um dia lindo aí de outono. Muito legal.
Tá bem filme de... Tá bem firme aqui.
Tá, é sessão da tarde.
É isso aí. E é um sol que ele, como tá muito frio, quando ele bate em você, não é um sol muito quente, mas ele esquenta um pouquinho. Então dá aquela. Você quase quer ter uma lareira e um cobertor pra ficar ali.
Ai, dormindo. Delícia.
Infelizmente tem que trabalhar hoje.
Mas é isso, Eduardo. Obrigada mesmo pela sua participação.
Não, prazer. Qualquer hora estou aí à disposição, Carla. Foi um prazer.
Obrigada e também agradeço a vocês que nos escutaram ou nos assistiram. Esse foi o Microsoft Brasil Podcast com a série Sala de Liderança. Até a próxima.